A Ilha do Príncipe acordou sábado 10 às 6 da manhã com apitos de carros e vuvuzelas. Não é o Mundial de Futebol, é o início da campanha eleitoral que tem pelo meio os 35 anos de independência, este ano comemorados na ilha. Para este efeito, chega segunda-feira, 12, à ilha, o Presidente da República, Fradique de Menezes. Foi precedido já no domingo pelo Primeiro-Ministro Joaquim Rafael Branco, acolhido em festa no aeroporto pelos simpatizantes do seu partido. O MLSTP, um dos 14 partidos concorrentes a estas eleições autárquicas, regionais e legislativas. Festa calorosa também, mas de índole diferente, foi a que os fiéis, o pároco e as irmãs reservaram aos bispos que lá chegaram sexta-feira para uma visita durante o fim de semana. As batucadeiras de Santiago de Cabo Verde, nesta ilha habitada maioritariamente por cabo-verdianos, pediram logo no aeroporto, através do cântico e da dança da chabeta, uma bênção dos bispos para que venha chuva. Não para Cabo Verde, cuja seca os obrigou a vir para São Tomé e Príncipe, mas para estas duas ilhas verdejantes do Equador, onde excepcionalmente não chove há meses. Todos estão confiantes de que a presença pela primeira vez no Príncipe de 4 bispos irá trazer a chuva. Trata-se dos 2 bispos da Guiné-Bissau, o de Cabo Verde e o de São Tomé e Príncipe, que, terminado o encontro dos bispos lusófonos, foram 2 dias a Príncipe visitar a comunidade lá. A realidade não difere muito de São Tomé. Vida difícil nas roças e um pouquinho mais aliviada na cidade capital, de que Santo António é o padroeiro. Mas há um agravante: a falta de transportes aéreos, marítimos, terrestres, tornando raras mercadorias, gasóleo, etc. A tudo isto se acrescenta a típica desestruturação familiar do país, o alcoolismo difuso, o desemprego, a sensação de se estar num beco sem saída. O momento alto da presença histórica dos 4 bispos na ilha foi a missa campal no sábado, em que Dom Manuel dos Santos, bispo do país, crismou uns 30 jovens. Na homilia, insistiu no significado profundo deste sacramento, que nada tem a ver com a magia ou com soluções para tudo, na responsabilidade que todos têm na sociedade, elemento indispensável para o desenvolvimento, e mais uma vez condenou a compra dos votos e apelou à harmonia durante a campanha eleitoral. Enfim, uma forma de recordar que a pobreza não é uma condenação, mas que é preciso pôr a mão seriamente para que Deus ajude. Uma forma de combater a resignação e a falta de esperança, que se nota em muitos, especialmente no mundo rural, pois tanto em São Tomé como em Príncipe existem 2 mundos distintos: a extensa área rural, feita de roças paupérrimas, e o mundo urbano, com algum sinal de dinamismo. A Igreja, com os seus serviços sociais e de evangelização, constitui uma indispensável força impulsionadora, mas sabe que sozinha pode fazer pouco. É preciso diálogo constante com as autoridades para que cumpram os seus deveres em prol do bem-estar do povo. E foi esta a tónica das conclusões finais do 9º Encontro dos Bispos Lusófonos, que teve lugar na cidade de São Tomé de 2 a 9 deste mês. O ato final do encontro foi a missa concelebrada pelos 10 bispos presentes na Sé Catedral da cidade. E para quem gosta de símbolos, a cor verde das casulas enfeitadas de tecido africano, oferecidas na véspera pelo pároco da catedral aos bispos, dava um tom geral de esperança, consubstanciada também na grande alegria do coro e a plena participação das pessoas. A dar um pouco mais de esperança, também a delegação de Cabo Verde, chefiada pelo ministro das Comunidades Imigradas, Sidónio Monteiro, tal como os bispos, percorreu roças em São Tomé e no Príncipe, visitou anciãos, falou com as autoridades e contactou os chefes associativos cabo-verdianos, a quem entregou, na Ilha do Príncipe, as chaves de uma viatura para uso comunitário. É o rosto da atenção que o governo de Cabo Verde vem dando a esta comunidade e da cooperação entre aquele arquipélago e São Tomé e Príncipe para melhorar a vida dos cabo-verdianos e de todo o povo de São Tomé. De São Tomé e Príncipe, para a Rádio Vaticano, Dulce Araújo.